Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. Bom, e a gente já falou por aqui sobre os desafios da transformação digital no varejo, esse assunto surge, vira e mexe nas conversas. E hoje a gente tem um episódio especial, também sobre varejo, só que com um foco um pouco diferente, que é o varejo de proximidade. Sabe o supermercado do bairro, o mercado que fica perto da sua casa, que você tem aquele carinho, gosta de comprar e de criar toda essa rede aí do seu entorno? Então, entender como é que essas experiências mais diretas podem se beneficiar cada vez mais do digital e como que esses negócios podem colocar cada vez mais tecnologia, né, para ganhar produtividade, espaço. Esse aqui é o papo de hoje e que, obviamente, também aborda o setor de varejo como um todo, né? Como é que essas experiências mais próximas acabam, inclusive, influenciando as grandes redes. Então, esse aqui é o foco do papo hoje. Eu estou super animada e chamo aqui o Flávio Fernandes, que tem mais de 35 anos de atuação no varejo e é o CEO e fundador do Super Bom Supermercados. Bem-vindo, Flávio.
Olá, Gabi. Bom dia, tudo bem? Acho que, assim, legal essa matéria que você está comentando com a gente, né? Porque a gente passou uma transformação muito forte aí na pandemia, né? O varejo deu uma incrementada, né? Principalmente de vizinhança, né? Esse de proximidade com o cliente, né? Isso foi uma coisa que pegou bastante. Acho que a gente não podia se deslocar muito, né? E o pessoal acabou aproveitando da proximidade e houve um crescimento nas lojas, né? A gente sente muito isso, acho que mesmo para a nossa rede, a gente absorveu bastante essa parte aí, aproveitou esse momento da pandemia, né? E, de certa forma, foi um ganho fantástico, né? Tanto de aprendizado, a gente teve muita novidade, muita coisa que pegava no dia a dia, mas foi bom para o varejo de proximidade. Acho que teve um crescimento fantástico aí.
Maravilha! E também aqui com a gente hoje o João Giocomassi, que é diretor de produtos de supermercado da TOTOS. Bem-vindo, João!
Oi, Gabi! Bacana estar participando aqui do Antes Tech do que Nunca. E obrigado aí pelo convite, ao Flávio aí por estar conosco. É sempre bom conversar com o Flávio, que é um cara que domina muito o segmento e também a parte de tecnologia, né? Representa a tecnologia dentro de uma das maiores associações de supermercados do país, que é a APAS. E então ele domina a tecnologia no segmento como um todo e também a vivência de supermercadista, né? Então, tem muito conteúdo e domínio para falar sobre esse conteúdo que está ligado ao que a gente está falando aqui de tecnologia, né? Antes Tech do que Nunca. É bacana até a gente... O título do podcast, porque quando a gente vai para varejo de vizinhança ou varejo de proximidade, é um varejo menor, né? Normalmente regionalizado, de familiar. Então tem uma estrutura menor, né? Uma estrutura diferente de uma grande rede. E quando você pensa em tecnologia, normalmente se olha a tecnologia como algo caro ou algo mais acessível somente a grandes redes, né? E é bacana o podcast ser Antes Tech do que Nunca, com varejo de proximidade, com varejo de vizinhança, porque a tecnologia está disponível e acessível a todos, né? Do pequeno ao grande, em escalas diferentes, em formatos diferentes, mas nada do que hoje é tecnologia para o grande é inacessível, é inalcançável para o pequeno, né? Tudo que o grande tem, tudo que a grande rede tem, a rede que tem grande capacidade de investimento, é acessível também para o pequeno, né?
Esse era o primeiro ponto aqui que eu fiquei querendo adentrar, que qual que é, né, assim, hoje esse nível de digitalização desse tipo de negócio e qual que é o principal desafio, assim? Então, se é que dá para traçar um panorama em que pé a gente está na digitalização e nesse processo, sabe? Desse tipo específico de negócio, desse tipo específico de loja mesmo.
O Flávio, a APAS tem uma pesquisa, né, que fala um pouco sobre isso, certo?
Sim, tem uma pesquisa de maturidade que foi feita, que está sendo lançada agora, né? Então, na APAS a gente procura fazer essa pesquisa para dar um norte justamente para que a gente possa buscar aí inovações realmente, tecnologia para o próprio varejo de pequeno e médio porte, né? O João colocou muito bem, sabe? Em termos de conhecimento, João, eu estou aprendendo com vocês cada vez que eu participo aí das reuniões, do bate-papo que tem aí na área de tecnologia, eu estou aprendendo. Porque, na verdade, eu sou um CEO de supermercado, né, que faz o papel de cuidar da rede e, ao mesmo tempo, se dedica à área de tecnologia. Então, estou dia a dia aprendendo. Mas é bacana, sabe? Estar com o pessoal de tecnologia, eu gosto bastante. E, como você falou, né, essa coisa vem amadurecendo cada vez mais. E com a pesquisa, a gente consegue trazer para a APAS e mostrar para a APAS a necessidade do associado, né? Esse fator que você coloca, eu também penso assim, sou muito aberto para isso, eu acho que todo mundo tem dificuldade, mas hoje dá para você fazer muita coisa que o grande faz, sabe? A questão de estruturação, a gente entende que o pequeno ele tem uma certa dificuldade na retaguarda disso, né? Com relação ao suporte assim, diretamente do TI, do próprio TI, de ter essa condição. Mas dependendo da rede aí, do tamanho do médio porte, porque a gente fala às vezes rede, né, como a minha, 4 lojas, a gente já considera como rede, mas é uma empresa de médio para pequeno porte ainda, né, perto das grandes. Mas a gente procura no dia a dia buscar cada vez mais investimento na tecnologia, porque é o que dá satisfação hoje ao cliente, né, a rapidez de transacionar os cupons, cada vez mais buscando novidades aí que o mercado oferece, né. Então essa importância de estar totalmente alinhado com os fornecedores e conhecer um pouco dessa tecnologia, né? Acho que participar de grandes eventos, de eventos que existem no setor, é muito importante, né? Para você poder adquirir essas novas informações e poder estar junto, né? Essa é a minha visão do dia a dia do varejo nosso.
Eu na pesquisa que o Flávio comenta, né? Estou com ela aberta aqui e respondendo ao que a Gabi colocou sobre o índice de digitalização, né, como tangibilizar esse índice de digitalização, eu peguei duas informações aqui, Gabi. E e-commerce, por exemplo, quando a gente olha para supermercados de uma loja, a pesquisa trouxe 19% de uso de e-commerce, né? Quando vai para 2 a 3 lojas, isso sobe para 38%, e 4 a 5 lojas para 23%. Depois isso começa a aumentar até as grandes redes, que já está em mais de 60% ali. Mas você tem alguma coisa em torno ali de 20% a 30% nessas redes de menor porte, o supermercado aí de vizinhança. E quando a gente olha uma operação de e-commerce, por exemplo, a operacionalização de um e-commerce, quando você olhar o todo, né, pode parecer complexo. Ter a plataforma de e-commerce, ter o software que vai apoiar a logística disso, né? Ter a logística disso, ter que resolver isso. Mas quando eu me refiro que a tecnologia pode ajudar o supermercadista em qualquer porte a utilizar do que há de tendência ou de moderno, ou do que o consumidor quer, mesmo que construir um site, uma loja virtual, né? Uma plataforma de e-commerce, possa ser um pouco mais complexo, eventualmente você pode ter caminhos para ter a venda digital através de outros mecanismos, através de um aplicativo de mensagens, através de um aplicativo de entregas, né? São desafios diferentes, mas você consegue explorar a venda digital, explorar o potencial da venda digital e de estar onde o teu cliente está, né? Se ele vai à loja física, ótimo, mas se ele quer uma experiência digital e está presente no digital, por que não aproveitar disso, né? Então, não necessariamente precisa ser um único caminho, né? O caminho não precisa ser a loja virtual. Pode ser, é importante estar presente, é importante ter a sua marca. Mas para começar, eventualmente, um caminho para o digital pode ser um outro. Isso no exemplo do e-commerce, né? Quando a gente vai para um outro indicador aqui que eu olhei na pesquisa, de CRM. Quando a gente olha CRM, aí o número já muda um pouco, né? Uma loja, 22%, e a partir já de 2 a 3 lojas, o índice vai para acima de 60%, né? 63%, 4 a 5 lojas, 57%. Então, me parece aqui, né, na pesquisa de maturidade, já há uma maior maturidade no uso de CRM, né? E aí eu acho que as redes de vizinhança e proximidade têm uma vantagem que talvez as grandes redes não tenham. Ela conhece o teu consumidor porque está ali, está do lado, né? É da região, é do bairro, é da cidade. Certamente o conhecimento que o Flávio tem lá com o Superbom, dos clientes que frequentam as lojas dele, mesmo que não seja sistêmico, né? É muito maior esse conhecimento de saber quem é o cliente, como é que esse cliente se comporta, do que uma grande rede que não tem essa proximidade, que está distante do cliente, né? Faz sentido, Flávio?
Faz sim, João, total sentido, sabe? Eu acho que. Bom, eu vou dar um pouco da minha experiência aqui, né? Eu acho que a pandemia, tanto na questão do e-commerce, acelerou bastante, tá? Foi um sentimento que a gente teve. E não havia estruturação para isso, nós não estávamos preparados para absorver o e-commerce tão rápido, né? Eu acho que nesse ponto aí teve bastante falha e tal, e nós mesmo aqui tentamos introduzir, e no meio do caminho nós desistimos porque não estava conseguindo dar o atendimento ideal para o cliente. Um dos fatores que eu falo também, que um pouco foi falta de foco também na coisa, porque a gente estava. Eu saio de uma base menor, né, que devido aos problemas que a empresa passou, e começa a crescer com a base maior na época da pandemia, né? Pra você ter uma ideia, eu estou recente com o CRM, nós colocamos CRM agora, questão de 40 dias, 2 meses aí, já está no ar, tá? E o porquê desse atraso? Durante 2 anos eu vim protelando porque havia um crescimento normal na nossa no nosso faturamento, nossa base. Ela estava muito pequena antes e eu consegui esse crescimento. Então, entendi-se o seguinte, né? Não vamos errar de novo. Colocamos e-commerce, não demos foco, vamos colocar um CRM e não dá foco, também vai ser outro problema. Então, diante disso, a gente optou por justamente falar na hora certa, der uma estagnada e a hora de entrar com o CRM. Penso no e-commerce ainda, sabe? Acho que vai ter o seu momento, não tem como, isso aí é tendência. A gente entende que usar esse tipo de tecnologia é o futuro também, ele manda nessa parte. Mas esse ponto forte que você falou de conhecimento do cliente está muito na proximidade, tá? A gente consegue ter ações mais rápidas, né, mais dedicadas justamente ao perfil do cliente que a gente entende que frequenta nossas lojas no dia a dia. Isso o pequeno consegue fazer muito bem, porque o grande tá tomar uma decisão, tomar uma real situação é muito mais difícil, né? Ele é mais moroso, mais demorado, então não. E a gente tem agilidade nisso. E nesse ponto, essas ferramentas nos ajudam bastante, tá? Mas é perfeita a sua colocação.
E acho que vocês citaram aí o processo da pandemia e acho que todo mundo percebeu, né? Assim, enquanto às vezes as redes maiores demoraram um tempo para entender como iam operar e criar novos serviços e afins, muitos mercados menores e lojas dessas, né, que a gente tem dito aqui, que são as do bairro, já rapidamente começaram ali pelo WhatsApp, pelo Rappi, pelo iFood, pelas plataformas que as pessoas já usavam e tinham, indo no telefone, ligando. Então, como já existia esse contato próximo, isso automaticamente veio e foi um processo ali de digitalização muito rápido, muito próximo do que a gente estava vivendo nas outras esferas da vida, assim, né? Então acho que tem também os seus ganhos de agilidade, você conseguir simplesmente olhar e falar, não, tá aqui, vamos resolver. E aí fico pensando, né, que às vezes a gente olha por esse espaço da tecnologia que exige infraestrutura, exige uma robustez da TI, como vocês disseram ali no começo, mas ao mesmo tempo, como tem toda hora muitos serviços, muitas plataformas, muitas coisas sendo lançadas, poder se utilizar disso como teste rápido e falar, não, vou usar isso, não vou usar aquilo, também é uma vantagem enorme, né?
Sim, certamente. A digitalização, né, a meu ver, ela vai muito além do que só a venda online ou isso que normalmente quando se discute sobre digitalização em supermercados, né, a gente olha para e-commerce, né, para e-commerce ou para CRM, são itens muito importantes, né, tanto quanto cuidar de todo o processo de ponta a ponta, né, desde o momento em que você compra até o momento que você recebe o produto, como armazena, como leva isso para exposição em gôndola. A tecnologia ajuda com que isso esteja funcionando de uma forma redondinha para que você tire processos manuais, processos operacionais, né? Eventualmente eu ouço que o comprador tem lá a sua planilhinha com todas as informações, né? Funciona, está na cabeça dele, mas hoje o número de variáveis que englobam um processo de compra, que pode parecer simples, mas tem um monte de variáveis que englobam ali. Às vezes a pessoa pode esquecer de um detalhe, está com a cabeça com algum problema a ser resolvido. E quando você coloca isso dentro de um sistema que consegue automatizar e operacionalizar isso de uma forma consistente, você minimiza esses erros manuais. Então a digitalização não é só no processo de venda, acho que é muito importante, tem que estar de olho, mas ela é de ponta a ponta, né? Passa por todos os processos da compra, a integração com o financeiro, a entrega de uma obrigação acessória com segurança, né, atendendo a todas as regras tributárias. Então, é um conjunto de várias coisas que a tecnologia ajuda para que o supermercadista, o empreendedor ali da loja do bairro tal, tenha uma preocupação com o consumidor dele, com a experiência que ele está tendo. Mas essas coisas mais operacionais, a tecnologia está aí para resolver, para automatizar.
Ô João, você coloca um ponto muito importante, tá? Eu acho que assim, dentro daquilo que eu tinha falado do foco, né? A grande importância de qualquer varejo, não importa o tamanho dele, se ele é grande, se ele é médio, se ele é pequeno, ele precisa estar estruturado para absorver a ferramenta, a tecnologia, porque a gente sabe que a tecnologia ela tem assim, uma condição fundamental de ajudar, né? De tirar o retrabalho, de você diminuir a despesa, melhorar os custos da empresa, né? Essa é a busca nossa incessante. Foi por isso que eu comentei, que eu falei, olha, a decisão de colocar uma ferramenta, ela tem que estar estruturada com o time todo, né? Preparado, independente do seu tamanho, você tem que estar organizado, senão você vai receber e vai se assustar. Eu vi vários colegas que compraram em determinado momento uma ferramenta, que diria que seria uma Ferrari, né? E era uma Ferrari mesmo, mas colocou para andar na estrada de terra. Ele não estava preparado, né? Então essa preparação, ela tem que existir, você tem que estar estruturado para isso, né? Tomar uma decisão em relação ao digital, eu acho que é muito importante hoje. É uma tendência, ninguém escapa disso. Mas você tem que absorver isso com melhoria, né? Um fato que você traga para a sua empresa, que te traga resultado, que te melhore seus custos, né? Então a gente tenta passar muito isso para o associado, mostrar isso, esse fator, que ele tem que se estruturar para isso, né? A tendência de novas ferramentas e do digital chegando cada vez mais. O varejo precisa do digital, ele vai melhorar a experiência de compra do consumidor, é essa grande importância, né? Que a gente pede no dia a dia para a equipe, olha, nós temos que melhorar cada vez mais. Porque o concorrente está se mexendo, não importa o tamanho, você falou tudo, não adianta. O pequeno também consegue dar um baile no grande, com toda a tecnologia que o grande tem, entendeu? Com eficácia ali e tal, ele consegue realmente. São oportunidades, eu acho que assim, aproveitar o momento, conhecer as mudanças, né? Tá atrelado a isso, né? Porque o que a gente pensa que conhece hoje, amanhã já está tudo diferente, já está tudo mudado, né? A pandemia mostrou isso para a gente, num simples toque, tudo de repente foi abaixo e você tinha que correr atrás das coisas e cada vez mais se modernizar, né? Eu acho que está dentro disso que você vem falando aí, muito importante, a gente tem que buscar cada vez mais essa experiência para o varejo, né?
E quando você fala, Flávio, nessa necessidade de preparação, que é um ponto-chave nesse processo, o que, que exatamente, qual o primeiro passo de alguém que quer se estruturar, quer se preparar, por onde se começa, sabe? Porque a gente sabe, por exemplo, que você tem toda uma transformação cultural, a gente sabe que às vezes as funções mudam e muitas vezes as pessoas se perdem, né, nesse processo, porque é tanta coisa, é tanta transformação, e aí começa por onde, sabe?
Ó, Gabi, eu digo o seguinte, né? A gente mudou muito o nosso fator na empresa aqui, eu sou bem transparente, claro, passei uma dificuldade muito grande em 2016, nós entramos em recuperação judicial, a empresa quase fechou, conseguimos sair da recuperação, conseguimos botar a casa em ordem e mudar o prospecto. Eu acho que assim, quem não passa dificuldades, né? Eu não tenho a mínima vergonha de falar o que nós passamos. Passamos sim, tivemos um momento nosso muito difícil, buscamos com isso conhecimento. O que eu percebo hoje, que funciona muito na nossa empresa hoje, eu, por estar na tecnologia, na APAS, assim, eu recebo muita oferta de ferramentas a todo momento. Tem gente me ligando, ó, tem isso aqui que é bom, tem aquilo que é bom. Eu falo, gente, eu não sou laboratório. Primeiro que eu preciso entender aquilo que eu preciso, tá? O que eu preciso? Foi como eu disse, o CRM era muito importante para a gente, mas eu não tinha assim, foco para aquele momento. Eu falei, não, eu preciso ter a noção daquilo que eu estou contratando e que ele está me trazendo resultado, tá? Então, eu compro uma coisa, eu trago para dentro de casa, mas eu preciso absorver esse resultado, que isso traz melhorias, né? E automaticamente, o que a gente faz aqui? A gente procura movimentar toda a equipe, envolver toda a equipe, sabe? Em todos os setores, tanto financeiro, como compras, como contábil. A TI, ela é importante, ela é o ponto-chave. Então, quando ela traz o negócio, a gente envolve todo mundo. Ó, é viável isso aqui? Você acha que isso aqui é importante? Você acha que isso aqui vai trazer resultado? E conhecer aquilo que você está trazendo, né? Esse também é ponto importante. Pedir que a empresa te apresente realmente essa ferramenta que vai te trazer essas vantagens, que vai te ajudar no dia a dia, né? E embutir na cabeça das pessoas, mostrar para elas se faz sentido a contratação. É nesse formato que a gente tem trabalhado na nossa empresa. E vou dizer para vocês, a gente tem errado muito pouco, sabe? Porque isso nos ajuda. Não é uma decisão minha, do diretor, do CEO, não é uma decisão só do TI, é uma decisão de todos. Todos estão envolvidos para dizer o que realmente a gente pode trazer de benefício, né? Então, esse é o fator principal que eu enxergo.
Ô, Flávio, é sempre um tripé, né? É pessoas, processos e tecnologia, né? A tecnologia por si só não resolve se as pessoas não estiverem engajadas com aquilo, né? Se elas não tiverem propósito naquilo. E processos bem definidos, né? Porque a tecnologia, se ela vier dentro de um processo que não está bem organizado, ela vai automatizar o caos. Agora, se você organiza bem os processos, a tecnologia potencializa ali algo para que as pessoas tenham mais tempo para pensar estrategicamente, para trabalhar mais em coisas que vão trazer mais valor para a empresa do que coisas repetitivas e operacionais, né? Isso a tecnologia automatiza e resolve, né?
Ponto importantíssimo esse que você falou. A gente costuma só falar de pessoas e processo, mas você falou, a tecnologia está muito amarrada a esse tripé, realmente. Esse desenvolvimento das três partes aí é o que funciona. Então você vai obter resultados se você envolver todo mundo e fazer com que o time abrace principalmente, né? É, João, acho que dentro do contexto do digital aí, se você não tem uma aderência da equipe, não tem como a ferramenta funcionar, né? Eu percebo isso. Já tivemos problemas no passado de resistência de equipe, né? De perceber que as pessoas não estavam preparadas para absorver aquilo e aí não passa, não vai, a coisa não funciona. Mas quando você prepara esse tripé, a coisa vai tranquilo, cara. Eu acho que as ferramentas estão aí no mercado, estão aí para que as pessoas conheçam e se adequem e cada dia mais trazer essa oportunidade para melhorar o conceito da experiência do cliente, né? A gente está muito nessa busca, sabe? É, por isso que eu falei que o e-commerce não, naquele momento não funcionou, mas ele vai funcionar aqui também. A gente sabe que no momento exato nós vamos dar foco para ele e vamos pôr a casa para andar.
Ô Flávio, eu acredito muito que a gente tem passado, né, isso é um fato, né, a gente tem passado por um momento de maior competitividade no setor, né? Você tá dentro do estado de São Paulo e eu acho que não tem nem mais espaço de abertura de loja no estado de São Paulo, né, de tanta gente que abriu loja de todas as formas e o atacarejo veio muito forte nos últimos anos, né? Que inclusive era algo mais periférico às cidades, né? Próximo à rodovia, para ter grande estacionamento e tal. E hoje em dia tem atacarejo em áreas nobres da cidade, né? E até com mais serviços tal. E o varejo de vizinhança está ali do lado, né? Até o ano passado, acho que foi o ano passado, na edição do ano passado da NRF, falou-se muito sobre um conceito da cidade de 15 minutos, né? Era mais até para entrega e para o digital e tal, mas o varejo de proximidade está ali, né? A 15 minutos, né? da tua casa e tal. Então há um diferencial de proximidade importante, há um diferencial de relacionamento com o cliente importante, de conhecer, de estar ali ouvindo, né? De eventualmente estar no caixa ali, trocando informações com a pessoa. E do outro lado vem grandes redes aí colocando lojas com preço agressivo e já chegando muito próximo, né? Como é que você enxerga isso assim pro varejo de proximidade? Qual que é o diferencial competitivo para conviver ou para vencer essa briga aí?
Então, a preocupação nossa é grande, né, em termos do atacarejo, porque ele está mudando até o formato, o perfil dele hoje de atendimento, né, com novos setores, né, eles não atendiam a parte de açougue, de panificação, era tudo industrializado, e hoje está começando a ter uma característica, está se tornando um varejo comum, normal, com um tamanho assim assustador, né, e dentro de algumas localidades que você não esperava, não é só fora não, eles estão colocando em pontos estratégicos. Isso nos preocupa realmente, tá? Que se torna um varejo normal e com preço competitivo que a gente também tem que, de repente, buscar. Agora, existe ainda a oportunidade para o pequeno e médio na questão do seguinte, né? De buscar cada vez mais diferenciais, né? Esse atendimento personalizado, de você estar no dia a dia. Há uma carência, às vezes, disso também. As pessoas se acostumaram e a pandemia nos ajudou bastante nisso, mesmo depois. No retorno, né? Você percebe que o cliente fideliza também quando ele gosta do estabelecimento, quando ele é bem atendido, ele passa pelo caixa e as pessoas dão atenção, falam bom dia, boa tarde, isso tudo é fundamental e existe, né? A gente procura elencar muito isso e trabalhar muito isso na frente de caixa, né, para que as pessoas consigam dar esse suporte, né? Esse é um grande diferencial do varejo de proximidade, né, de vizinhança, mas, assim, diria que as oportunidades também existem com relação às decisões, sabe? Eu acho que buscar ferramentas que te tragam umas decisões mais rápidas e possa você também agilizar esse processo ajuda bastante.
Legal. O Flávio, é bacana você falar isso das ferramentas, né, dessa disputa com o atacarejo, porque o diferencial competitivo do atacarejo é preço, né? O mínimo de serviço, mínimo de custo operacional para que seja muito competitivo em preço, né? Preço é um tema no varejo alimentar que me encanta, assim, né? Já li bastante sobre. E normalmente preço você usa para até marcar posição, né? Se você é uma rede de baixo preço, você tem que encontrar alguns produtos notáveis que a pessoa percebe o preço e ser competitivo naquele preço, né? Eventualmente, sei lá, no arroz, né? Produto de cesta básica lá, e um produto importante, que as pessoas olham o preço, sabem o preço, naquele produto ali você tem que ser extremamente competitivo, né? Sendo você um varejo com muito serviço ou um atacarejo com pouco serviço, né? Porém, há alguns produtos que eles são menos sensíveis, né, a essa percepção de preço. E ali, de repente, tem uma oportunidade de se ganhar uma margem para compensar talvez o investimento que você tenha que fazer para ter uma marca de preço competitivo. Eventualmente, você não precisa ser tão competitivo quanto o atacarejo, porque tem propostas diferentes, mas não dá para ser muito fora, né? Se for muito fora, você deixa de ser opção, né? Porque o varejo alimentar são commodities, né? Não tem... Os produtos, você encontra os mesmos produtos em todos os lugares, né? Então, o que se paga um pouquinho mais caro é pelo serviço, né? E aí, é bacana esse tema, porque quando a gente pensa em tecnologia, você vai precificar um produto, né? E a gente tem trabalhado muito com isso até. Quando a gente olha para a tecnologia, hoje o que tem se falado... que está muito na moda, é a inteligência artificial, né? Então, tá, como é que eu aplico inteligência artificial, né? Vou ter lá o recurso para ficar conversando com o meu cliente lá? Não, conversar, eu converso no caixa, como você colocou, né? Então, como que a tecnologia ajuda a viabilizar o meu negócio, né? Como que uma inteligência artificial ajuda a viabilizar o meu negócio? Então, pegando esse exemplo da precificação, que eu acredito? Imagina você, quantos SKUs tem lá? Uns 8, 10 mil na tua loja? Ou mais que isso, né?
Mais, não. A faixa de 12 a 15 mil.
12 a 15 mil produtos distintos para você precificar, né? É impossível você deixar na mão de algumas pessoas a estratégia de precificação que consiga contemplar 12 a 15 mil produtos com preços que você tem que ser competitivos, outros nem tanto. Esses que não são tanto competitivos, você pode ganhar margem para compensar o investimento que você faz naquele. Então, aqui é um ponto em que a tecnologia pode ajudar do pequeno, do varejo de vizinhança ao grande. Uma inteligência artificial aplicada a processos de precificação que consiga contemplar todas as variáveis e até uma estratégia. Uma estratégia que te permite assim, ó, nos produtos notáveis, eu quero combater o meu concorrente grandão, atacarejo, não importa quem seja. E aí, como eu vou fazer esse investimento? E ali, eventualmente, você está investindo margem e tal. Compensar isso nos produtos não notáveis, que na sexta você consegue recuperar aquilo que está. E a tua imagem é de preço baixo, porque o consumidor vai perceber o preço, principalmente naqueles produtos que são mais notáveis, né? E aí, eventualmente, um CRM para você oferecer produtos complementares para aquele consumidor, onde você tem ali o potencial de ganho de margem, né? O serviço diferenciado. Então, tudo isso é uma composição para combater isso, né? Faz sentido a tecnologia aplicada dessa forma, assim?
Total sentido.
Então, maravilhosa, né? Essa explicação. Agora, minha pergunta aqui, João, é o quanto que isso já está disponível e qual o nível de... dificuldade em alguém, por exemplo, que está aqui, ouviu e falou, não, perfeito, é isso que eu quero, uma estratégia assim, centralizada, com você conseguindo, né? Acho que é o sonho de muita gente, com tudo organizado e afins. Quanto que isso é uma inspiração futura e que daqui a pouco chega e ainda está ali sendo tateado, ou quanto que isso é algo que está aqui, está pronto, é para já e fácil de se implementar, sabe?
Esse exemplo que eu trouxe, Gabi, é de uma solução que a gente tem, né? Já disponível, lançada esse ano, tá? Esse ano agora de... acho que no primeiro semestre. Mas já disponível, tá? E há muitas outras, tá? Muitos outros exemplos abastecimento automático, processo com compras automatizadas, que o comprador nem precisa definir o pedido, né? O sistema calcula tudo considerando todas as variáveis possíveis. Isso são soluções que a gente já tem há bastante tempo. E essa de precificação especificamente é uma solução nova que a gente acabou de lançar. Então, são coisas já disponíveis, né? A dificuldade, né? Talvez eu acho que é muito do que o Flávio trouxe, de... não é só a tecnologia.
É a cultura.
É a cultura, exatamente.
Uma estratégia de precificação, ela vai além da tecnologia. A tecnologia vai viabilizar a estratégia de precificação.
Exato.
Mas a estratégia de precificação é definida pelas pessoas e precisa ter um processo bem definido, né? Não adianta você definir lá e colocar o arroz mais barato, mas não, e investir a margem lá no arroz, mas não recuperar essa margem lá no orégano, sei lá, o cara não sabe quanto custa o pacotinho de orégano, eu não sei. Né? Então, assim, não dá para ter essa estratégia sem que isso esteja muito bem definido. Né? Porque aí você aplica a tecnologia, mas ela não vai te trazer o resultado esperado. Então é o tripé que nós falamos antes, né? Acho que precisa... tudo isso.
E aí exige um acompanhamento, né, assim, bem, bem próximo para você, eu imagino, conseguir fazer com que a ferramenta responda às suas estratégias e você vá ajustando, né, você parte de um lugar, ajusta até chegar no lugar que faça sentido.
É isso. Eu diria que é um aprendizado, viu, Gabi, acho que assim, no dia a dia, você estando com a ferramenta, a gente já utiliza esse tipo de formato aqui, muitas coisas aconteceram e a gente foi se adaptando e se ajustando, porque o João colocou uma coisa muito forte, né? Então, às vezes a gente busca muito aquela condição do preço. Ah, preço para trazer o cliente dentro da loja. Uma vez que você trouxe dentro da loja, você tem que encantar com as outras coisas, e aí também envolve tecnologia. Mas o fundamental é fazer com que o cliente venha, né? E aí, se você não agregar nesse mix que ele vai levar, só levar aquela oferta ao preço, aí a conta não fecha. Principalmente porque a gente é muito agressivo, né? Eu falo varejo de uma forma geral. Hoje, você tem uma ideia, dependendo do período do mês, a gente opera com uma condição abaixo do custo, tá? Investe em certos produtos, não é nem indústria, porque você pega o pequeno e médio, ele não tem essa condição diretamente com a indústria. O grande já consegue isso, um aporte de negociação e tal. O pequeno já sofre muito com isso. Então, ele encara isso de uma certa forma particular dele, essa particularidade dele, mas ele precisa de uma ferramenta para ajustar isso. O CRM já vem para ajustar, porque você consegue limitar com relação a CPF, se não existe aquela operação da pessoa aproveitar até um varejo menor de vizinhança, acaba comprando no varejo de vizinhança e isso penaliza. Então, é um contexto global. O João colocou um ponto muito forte. A gente, quando olha para um produto, a gente olha para os outros também de uma forma assim, ó, eu vou perder aqui, mas eu tenho que rentabilizar ali, eu tenho que fazer essa venda casada, meio que estruturada, né? E isso onde é que você consegue? Com esse alinhamento, com esse BI, com essa condição de estar entendendo o processo de compra do consumidor, né? Isso é muito importante. Porque senão, lá atrás a gente trabalhava muito no feeling, né? Molhava o dedo e punha para ver que lá estava secando. Isso não funciona mais. Hoje depende mesmo totalmente do digital, eu acho que é muito importante. E as informações são muito rápidas. A gente olha a todo momento como é que está o perfil das lojas, como é que está a venda, o que que a gente busca de meta, entendeu? E o que a gente espera? Se a gente faz hoje, você tem uma facilidade muito grande de ofertar hoje e disparar uma oferta para o cliente que está recebendo online, né? Então, isso tudo mudou a característica, né? E ajuda bastante. Mas você precisa dessa retaguarda, dessa estrutura que te dá esse conforto de entender aquilo que você está aplicando realmente, senão você vai dar um tiro no pé.
Não, e aí tem também esse lugar, a gente volta para o lugar, né, do varejo de vizinhança, de proximidade, onde existe uma relação afetiva, próxima, onde existe um conhecimento muito profundo do consumidor e o quanto que isso... enfim, tem muita gente das grandes redes, de outros tipos de negócios que estão aí, né, lutando para tentar conseguir entender um pouco mais do perfil, traçar, entender, nananã. E você, de repente, tem nesse tipo de negócio essa informação, que talvez ainda não necessariamente esteja estruturada e afins, mas ela já está ali, né, ela está circulando. Então, eu imagino também que muitas dessas ferramentas, não sei se existem soluções específicas só para isso, elas podem ajudar a tangibilizar e criar estratégias em cima de algo que culturalmente já vem ali operando e que é muito potente, né? E até daí ajudar a que o mercado daquela proximidade possa ampliar sua proximidade, ir para os bairros vizinhos e indo para outras localidades, né? Você vai se expandindo.
Isso é muito bacana, porque cada região tem uma particularidade, né? Então é impressionante. De uma loja para outra, como muda a característica. E se você não tiver ferramentas, você não consegue medir aquilo que está se vendendo naquela loja e saber aquilo que você vai ofertar, né? Então, a gente, quando monta a nossa promoção aqui, então você pensa numa loja, ó, essa loja aqui depende desse público que compra mais, um pouco mais elitizado, gosta de uma cerveja mais especial, é um exemplo, né? E particularidades existem em todas elas. A outra região é um público mais, gosta de uma cerveja mais comum, mais simples. Então, nesse sentido, a ferramenta vai te dar esse potencial, essa dimensão daquilo que você tem que investir e colocar, né, para funcionar. Então, é bacana, porque aí ficar naquela questão do feeling, como eu falava antigamente a gente imaginava, né? Ó, vou colocar isso, vai vender. Tudo bem, vendia. Só que era prejuízo na certa, né? Dificilmente você fechava. E hoje você consegue, através de ferramentas, ver esse mix, o que está se levando, o que está comprando, o que casa com o que, sabe? Então, toda essa informação, ela é muito importante, ela é muito válida.
Uma outra característica também que eu vi bastante esse ano... Se eu não tive a oportunidade de ir para Nova York no começo do ano, em janeiro, na NRF, que é uma das maiores feiras de varejo do mundo, né?
Conheço lá, é muito boa.
É, bacana, né? E logo em seguida eu estive na Euroshop, que é aí a feira que ocorre a cada 3 anos, né? Na Europa. E nas duas feiras, uma tendência que eu consegui capturar, assim, além de mais pé no chão, né? As edições anteriores estavam mais focadas em tecnologias emergentes e ainda muito sem saber onde que a coisa ia aplicar, tal. Esse ano foi mais pé no chão, né? A ideia do básico bem feito, de cuidar muito bem da operação, de ter essa operação fluindo de ponta a ponta, redondinha, né? Utilizando de tecnologia para digitalizar tudo isso, mas a tecnologia pé no chão, né? Aplicável, nada de sonhos impossíveis. Não de que esses sonhos não precisem ser olhados, ele não se deixa de lado, mas talvez um ano de colocar mais o pé no chão. E talvez o que estava olhando mais para essa questão da experiência do consumidor, né? O Flávio falou sobre a necessidade de trazer o consumidor à loja. Uma vez ele estando lá, como é que você cuida dessa experiência, né? Uma das coisas que eu vi muito aí, olhando para a questão de checkout, talvez o maior atrito do supermercadista hoje é o checkout, né? Por conta da fila que pode se formar ali. O cara vai lá, faz toda a compra dele, lindo, maravilhoso, chega lá, tem uma fila com um monte de gente na frente, que demora e tal. Então, talvez não. É o que eu acredito... ponto de maior atrito hoje de um supermercado.
O maior gargalo nosso.
O maior gargalo, né, Flávio? E o autoatendimento foi uma das tendências que eu vi nesses dois eventos, né? E até recentemente eu participei de uma entrevista para um grande jornal nacional que falava sobre isso, né? A tendência do autoatendimento, como isso tem ampliado com várias formas de autoatendimento, né? A gente vê... coisas mais modernas sendo lançadas, como um carrinho, né, o carrinho de autoatendimento, que você consegue colocar os seus produtos lá e bipar. Vi muitos disso nas feiras, de 6, 7 estandes de carrinhos inteligentes. Né. Há um tempo atrás a gente já tinha visto, na Europa tem bastante isso, os equipamentos, né, que você mesmo pega o equipamento e sai bipando, né, como se fosse um coletor de dados, ou através até do celular. Aqui no Brasil a gente chegou a ter algum movimento de uma rede com celular, né? Mas não pegou muito, tá? Não pegou muito no Brasil, não pegou muito nos Estados Unidos, na Europa tem bastante isso. Mas tendências de autoatendimento, né? E quando a gente olha lá no caixa, a gente tem normalmente os caixas tradicionais e o caixa rápido, né? Então, ali no caixa rápido, hoje já existe uma solução que ajuda muito nisso, né? Que é o self-checkout. Você colocar um equipamento ali, para normalmente se usa entre 15 a 20 unidades, que o consumidor mesmo bipa o produto ali. É, isso dá velocidade, isso dá dinamismo, né? Não elimina o caixa tradicional, não, é um complemento, né? E um complemento que endereça...
Acho que principalmente para o cliente que quer pegar alguma coisa, mas ser mais rápido, né?
Exato.
Poucas coisas. Ele precisa... Como é que ele encara uma fila com carrinhos?
Exato.
Ele assusta, ele fala, entendeu? É bem isso aí, João, que você estava falando.
E aí, Flávio, eu acho que é onde entra para o varejo de proximidade, até mais relevante, é um pensamento meu, tá? Porque você imagina que assim, o varejo de proximidade, muitas vezes o cara tem uma compra rápida, né? Ele vai lá comprar lá vai fazer um lanche, né? Ele vai comprar lá o pão, os frios, alguma coisa, o refrigerante. Então ele sai com alguma coisa rápida, ele chega na loja, ele é rapidamente atendido ali na padaria, pega lá duas, três coisas, e ele vai passar e tem uma pessoa com uma compra de abastecimento na frente lá, um carrinho cheio ou meio cheio. A experiência de compra acaba sendo ruim, né? Então, nesse caso, assim, mesmo no varejo de vendas, mas eu tenho dois, três checkouts, quatro checkouts, um checkout de autoatendimento para um cara que vai fazer essa compra rápida, eu acredito que dá muito dinamismo.
Eu tenho visto até, você tá aqui um varejo, que seria padaria, né? Eu já vi em padarias que existe na cidade, eu frequento aqui e tudo mais. Você vê que dá um outro dinamismo, já começa a fluir mais fácil. Porque existem os horários de pico, né? E esses são os problemas nossos. Como é que você concentra? Você tem um problema de escala de colaborador que custa também, né? Então não dá para você ter todo momento aquela necessidade. Óbvio que na hora de pico você está com todos os caixas abertos e assim mesmo formam filas. E o pessoal fica chiando. E é claro, tem aqueles que gostam de passear no supermercado, mas a hora que ele bate na frente do caixa, ele também quer ir embora. Mesmo aquele que gosta de passear no supermercado. Né? Eu falo como experiência própria, né? Eu, na minha própria empresa também. Às vezes minha mulher liga e fala, traz tal coisa. Eu falo, mas peraí, eu estou saindo no horário de pico. Você me pede para pegar alguma coisa, eu vou enfrentar a fila. Olha isso como é que é, né? É dentro de casa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E é assim mesmo que acontece. Bom, mas acho que você tocou em vários pontos importantes, né? Você vê que você falou da visita na NRF, né? A própria Euroshop e tudo mais, e você vê que é o arroz com feijão que a gente costuma falar. Vamos fazer o arroz com feijão primeiro, botar a casa em ordem, para depois você começar a pensar diferente da casinha. E isso é muito importante. É uma reestruturação, né? Acho que passamos o período da pandemia, agora as coisas estão mais assim, tranquilas, aparentemente, né? Então é hora de botar a casa em ordem e começar a entender o que tem de novidade, mas fazer essa reestruturação antes de absorver alguma coisa. Eu cito sempre esse exemplo, pô, 2 anos brigando para colocar um CRM. Mas por que você não colocava? Porque eu não estava estruturado para isso, né? Enxergava, falar, não é o momento, vamos enxergar agora não, agora é o momento. E já tem mais ferramentas aí batendo na porta, a gente fala, opa, peraí, vamos devagar, vamos fazer essa aqui funcionar, né? Fazer a equipe entender e funcionar. Mas tudo isso que você falou é muito importante para o varejo, viu, João? Eu acho que esse dinamismo, essa mudança... O varejo tem isso, né? O varejo é dinâmico, né? Ele, no dia a dia, eu brinco que falo que meu avô falava, isso aqui é a fábrica de louco, né? E a gente gosta de ser louco, essa é a verdade, né? A gente gosta de ser louco, porque são margens muito curtas, investimento muito alto, problemas a gente tem de monte, né? Mas o varejo é isso, o varejo é dinâmico, tem que correr na veia, eu falo, tá que tá no sangue. Segunda a segunda, né? Não tem... Fechamos Natal e Ano Novo só, e o resto do ano totalmente aberto, né? E vai já é isso, né? Mas bacana, essas posições suas aí são muito importantes pra gente.
Não, é muito bom, dava para ficar aqui horas e horas conversando, né? O papo vai longe.
Com certeza.
Vocês foram maravilhosos, aprendi muito aqui, mas a gente está chegando aqui no horário. Eu não sei se vocês querem dar aí uma última palavrinha para quem está aqui ouvindo, chegou até o final, está aqui animado que nem eu, aprendendo muito, para a gente já encerrar nosso episódio.
Ô Gabi, eu acho que... Eu vou trazer a mesma mensagem que eu trouxe no começo, né? Com o título do nosso podcast, né? Antes Tech do que Nunca. Tecnologia está aí, disponível, acessível, muito mais do que antes, para qualquer porte, para qualquer tipo de varejista. Não é hoje, tecnologia não é mais restrita a quem tem capacidade de investimento, há possibilidades de se utilizar do potencial que a tecnologia traz. Como o Flávio bem colocou ao longo da fala dele, né? com pessoas que estejam engajadas com aquilo, com processos bem estruturados, mas está disponível e acessível. E aí, antes tech do que nunca, porque você não pode ficar depois correndo atrás.
É,
né?
Isso aí.
Num movimento de grande competitividade, de grande concorrência, é preciso potencializar para você não correr atrás depois e ser atropelado.
É,
né?
Isso aí.
Então, acho que está acessível e o momento é agora.
É bacana. Eu acho que, assim, de uma certa forma, o varejo, como eu disse, é dinâmico, mas ele precisa quebrar um pouco esse paradigma, né? De que tecnologia, não, é para mim, não é, assim. Eu acho que é importante você estar inovando, é importante você estar trazendo esses diferenciais que existem no mercado, no dia a dia, né, para a gente, né? Eu acho que não importa, o João falou muito bem, não importa o tamanho. Tem ferramenta para todo mundo. E eu acho que assim, você tem que se adequar, fazer a tarefa de casa, estruturar a tua equipe e trazer a ferramenta e mostrar para eles, ó, se faz sentido isso. Faz sentido? Faz sentido. Então, colocar para funcionar, né? E, de novo, eu volto naquilo, né? Apesar de ser uma fábrica de louco, a gente gosta e é bem isso. O varejo é dinâmico e vamos para frente, né? Vamos para cima. E obrigado aí pela participação com vocês e pelo convite, tá? Foi bacana trocar essa ideia aí, esse bate-papo.
Bom, eu agradeço muito, muito a presença de vocês dois aqui. Obrigada, Flávio. Obrigada, João. Foi ótimo. E queria convidar todo mundo que está aqui ouvindo a gente para seguir a TOTVS nas redes, em todas as redes aí que estamos presentes, e para acompanhar os episódios do Antes Tech do que Nunca no www.podcast.totvs.com. Lá você encontra todos os episódios, tem sempre um papo bacana. E é isso aí, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.